Este foi Oswaldinho do Acordeon, na versão instrumental de Tenho Sede, música de Dominguinhos e Anastácia. Mais um tema da nossa seleção, que celebra a arte do músico e compositor fluminense Oswaldinho do Acordeon. Nosso destaque no especial da Ser de hoje. Ele transita com naturalidade entre diferentes universos musicais, sem perder a identidade construída a partir das raízes nordestinas. Em mais de 5 décadas de carreira, lançou vários discos, fez diversas participações. Oswaldinho também é um artista premiado. Em 2005, por exemplo, faturou o Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Disco Instrumental. Já no ano de 2012, foi indicado ao Grammy Latino com o álbum Forró Chorado. Vamos de música? No especial das 6, a gente curte agora Oswaldinho do Acordeon na versão instrumental de Baião, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Parceria com Sivuca, ouvimos Oswaldinho do Acordeon, aqui no Especial das Seis, na música Um Tom para Jobim, e antes, na autoral Imitando os Oito Baixos. Mais dois temas que a gente selecionou para destacar a arte desse músico e compositor fluminense. E para fechar esta edição, vamos ouvir Oswaldinho do Acordeon, com uma homenagem a outro grande mestre da sanfona. Confira a autoral Forró para Dominguinhos.
We'll be right back.
especial das 6 de hoje está terminando e contou com a produção de Antônio Pita. Fique por dentro das atrações do programa, seguindo a Educador FM nas redes sociais. Eu sou Leto Vieira, obrigado por estarmos juntos e até a próxima.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar. Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba. E todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Todos os sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM 107.5.
A partir de agora, Giro da Manhã.
Olá, agora 6h31, hoje 1º de julho, mais conhecido como Dia Internacional do Reggae. Prepara aí, viu, Cabral? Não deixei você preparado, né? Mas tô dizendo agora. Então, bom dia para você que tá chegando aqui. Hoje é quarta-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Giro da Manhã está no ar com informações, serviços e notícias para você aqui, ouvinte da Rádio Educador FM. Na produção de estúdio, Mônica Lamego. Bom dia, Mônica. E comigo na bancada, Bruna Ferraz. Bom dia, Bruna.
Bom dia, Thaís Seixas. Hoje é basicamente o seu segundo dia, né? Depois do seu aniversário, é basicamente...
É, não, o segundo é o Dia Nacional e hoje é o Dia Internacional.
Tá bom, terceiro dia. Bom dia também a Valdemir Cabral na operação de áudio. E você, é claro, que está aqui na sintonia da 107.5. Quem nos acompanha pelo site educadorfm.ba.gov.br. Bom dia também para você no aplicativo Educador FM 107.5 ou quem nos ouve pela TV. Vamos juntos, a gente está ao vivo até às 7h30 da manhã. Então mande sua mensagem, participe, nos conte como é que está o trânsito por onde você passa, como é que está sua manhã de quarta-feira. Tudo isso no nosso WhatsApp. Anota aí se você ainda não gravou, hein? 71997317762. 71997317762.
Manchetes do dia.
Carta Capital, Brasil acumula abertura de 767 mil novos postos de trabalho em 2026. Dados do CAGED medem crescimento em 5 setores econômicos. Em todas as unidades da federação, o saldo de geração de emprego é positivo no período.
R7, Alcolumbre reúne líderes para destravar PEC do fim da escala 6x1 no Senado. Aliados do Planalto querem avanço ainda neste semestre, enquanto oposição questiona time da pauta.
Bahia Notícias, Salvador ganhará centro de controle operacional com 8 quilômetros de câmeras integradas ao metrô e BRT. O presidente da Companhia de Transportes da Bahia revelou que o local terá como base as obras de expansão das linhas do metrô de Salvador, como o tramo 3 e o tramo 4.
Bahia.ba. Codesal prevê chuva até o fim de semana, mas descarta estado de alerta. Segundo o diretor do órgão, Salvador segue em observação devido à atuação de sistema de baixa pressão.
Giro da manhã, trânsito.
Agora a gente parte para as câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública para entender como é que está o trânsito em Salvador em alguns pontos da cidade. Primeiro vamos ali para a entrada da estação de metrô de Brotas, trânsito super tranquilo com quase nenhum movimento para quem passa pela região. Já ali na Avenida Paralela, próximo ao semáforo da entrada ali do bairro da Paz, no sentido aeroporto, a gente tem um trânsito bem tranquilo, uma movimentaçãozinha, mas nada que seja um problema com chuva por lá. Outro lugar que também chove é a Avenida ACM, ali na Rua Cipreste, próximo ao Burger King. No sentido para quem vai ali para a região da Paralela, da Lipe, temos o trânsito bastante fluido com pouquíssimo movimento. Já na Avenida Vasco da Gama, próximo ao Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães, a gente vê um trânsito um pouco mais intenso, mas sem nenhum congestionamento. Isso tanto de quem vem ali da região do Ogunjá, quanto para quem segue pela Avenida Vasco da Gama, para poder acessar mais a região ali da Orla da Cidade e outros pontos da capital baiana. Tudo fluindo tranquilamente.
Aqui pelo Google Maps a gente vê um trecho de intensidade na Avenida Paralela, só que no sentido centro da cidade, né? Logo depois ali do Centro Universitário Jorge Amado, Unijorge, até mais ou menos a região, a altura ali da estação de metrô Pituaçu. Então, esse trecho com trânsito lento, trânsito intenso já nesse momento. Na BR-324, a gente tem um trecho também, dois trechos, na verdade, longos, né? Um congestionado, né? Com uma parte intensa e outra parte bastante congestionada na região de Águas Claras, no sentido Feira de Santana. Então, você que está passando por aí pela BR-324 vai encontrar esse trânsito nesse trecho. E no sentido contrário, né, sentido Salvador, também ali, deixa eu ver aqui, na região de Valéria, né? A gente sempre fala aqui, né? Região da Palestina, só que a Palestina é do outro lado, né? E a região de Valéria, no sentido Salvador, também com intensidade e alguns trechos de congestionamento. Já na suburbana, Avenida Suburbana, a gente tem alguns trechinhos de intensidade no sentido comércio, na região de Itacaranha e Plataforma também, aliás, entre Plataforma ali e o São João do Cabrito, trânsito intenso nesse momento.
E você também pode participar, faça como nosso amigo Giovanni Taxista, que já mandou sua mensagem falando do trânsito. Ele disse: bom dia, Rua Euclides da Cunha, Rua Manuel Barreto e Avenida Centenário, Avenida Oceânica, Milton Santos e também Avenida Garibaldi, sem retenções nos dois sentidos. Ou seja, nosso repórter de rua já está aqui a postos trazendo todas as informações para você que vai pegar o trânsito. Então mande também como é que está o trânsito por onde você passa. 719-9731-7762.
Agora 6:37, o Ministério da Fazenda confirma a retirada gradual do pacote de socorro aos combustíveis criado durante o estopim da crise no Oriente Médio. A partir de hoje, o diesel perde o desconto de 35 centavos por litro pago pelo governo. De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o retorno do barril de petróleo a níveis pré-conflito abriu espaço fiscal para o encerramento das medidas de exceção.
A cerimônia que marca o início da construção da ponte Salvador-Itaparica acontece hoje na Avenida Beira Mar, em Vera Cruz. O ato simbólico da cravação da primeira estaca da ponte será realizado pelo governador Jerônimo Rodrigues e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhados da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior. Na ocasião, Jerônimo e Lula também assinam um protocolo de intenções para operacionalizar a transferência de recursos federais destinados aos aportes públicos na implantação do sistema rodoviário Ponte Salvador, Ilha de Itaparica. A cerimônia acontece às 15h30.
Já que estamos aí na semana, né, da independência do Brasil na Bahia, do 2 de julho, vamos falar aqui sobre a requalificação da Praça General Labatu, no bairro de Pirajá, que foi entregue pela Prefeitura durante o evento realizado na noite de ontem. A inauguração ocorreu um dia antes da tradicional chegada do fogo simbólico ao Panteão de Pirajá, que marca o início das comemorações do 2 de julho em Salvador. A obra foi projetada pela Fundação Mário Léo Ferreira e contou com investimento de R$ 2.250.000, contemplando aí a construção de sanitários, passeios acessíveis, rampas, mobiliário urbano, melhoria da iluminação pública, ampliação das áreas verdes e readequação do sistema de drenagem superficial.
E por falar nisso, as celebrações pela independência do Brasil na Bahia vão contar com um esquema especial de serviços da Limpurbe. A operação acontece de 5 da manhã desta quinta até às 7 da manhã de sexta, em todo o circuito histórico do desfile e as áreas do entorno também. O plano vai mobilizar 250 agentes de limpeza e 18 veículos operacionais, incluindo de caminhões pipa, compactadores e caminhões de carroceria aberta.
e será inaugurado hoje em Salvador o primeiro centro integrado de saúde e clima do país, que vai funcionar na Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde da Bahia. A unidade é uma das 8 a serem criadas como parte do plano estratégico do Ministério da Saúde, com o objetivo de preparar o SUS para as mudanças climáticas e os efeitos do El Niño. Com um investimento previsto de 9 bilhões e 800 milhões de reais, a iniciativa reúne 27 metas e 93 ações voltadas para o enfrentamento de eventos climáticos extremos.
Giro da manhã. Previsão do tempo.
Segundo a agência Climatempo, a quarta-feira será de tempo firme no oeste da Bahia. A faixa leste segue com possibilidade de chuva. Nas demais regiões, predomínio de sol entre nuvens.
Em Salvador, sol com algumas nuvens e chuva rápida, mínima de 22 e máxima de 28 graus.
Xique-Xique vai ter o dia ensolarado. As temperaturas variam entre 20 e 31 graus.
Em Ilhéus, sol com algumas nuvens e chuva rápida, mínima de 24 e máxima de 26 graus.
E o Museu Geológico da Bahia recebe hoje o Encontro Internacional de Meteoritos e Impactitos, em celebração à data dedicada à conscientização sobre asteroides e os impactos na Terra. A programação terá palestras aí com pesquisadores do Brasil, França e Holanda, além da exibição do documentário A Pedra que Caiu do Céu e show do cantor Tata Aeroplano. O evento é gratuito, com programação das 8:30 da manhã até às 6 da tarde.
E o governo lança Plano Safra 2026-2027 com recorde de 525 bilhões e 100 milhões de reais para agricultura empresarial, um crescimento de 1,7% em relação ao ciclo anterior. A divisão dos recursos destina 384 bilhões e 900 milhões de reais para despesas de custeio e comercialização, enquanto mais de 140 bilhões de reais serão aplicados em investimentos de modernização, inovação e infraestrutura. Somando esse valor aos 85 bilhões de reais reservados para a agricultura familiar, o suporte total ao setor agropecuário vai ultrapassar a marca dos 610 bilhões de reais.
Agora 6 horas 42 minutos, vamos falar aqui com os nossos ouvintes que já estão mandando mensagens pelo nosso WhatsApp. Você também pode mandar a sua, viu? É o 719-9731-7762. Vou começar aqui com a mensagem de Rafaela. Ela diz aqui: bom dia, Gironave, ótimo dia a todos. Mais um mês que se inicia, que seja um mês de muitas conquistas. Valeu, Rafaela.
Valeu, Rafa. E quem também mandou mensagem foi Shell. Elas sempre chegam juntinhas, né? Shell e Rafaela são sempre as nossas madrugadoras. Bom dia, meninas. Amanhã vamos comemorar o 2 de julho. Essa data tão especial para nós baianos. Paz e fraternidade para todos, é isso mesmo. Importante para todo o país, né? A independência do Brasil aconteceu aqui na Bahia. A gente celebra isso amanhã.
Pois é, vamos ter cobertura aqui, viu, Shell? Aqui no Giro da Manhã, no Multicultura, vamos estar na rua, né? Acompanhando aí o desfile cívico, né? Do 2 de julho, trazendo informações aqui ao vivo nos nossos programas. Então, acompanha aqui também o Giro da Manhã e o Multicultura, especial aí 2 de julho. A gente tem mensagem aqui também do nosso Papai Noel Marcos, né? Ele que tá compactuando aí com as escolhas futebolísticas da nossa ouvinte Jace, viu? Ele disse aqui: bom dia. Bom dia, meninas. Já se não tá sozinha, não, viu? Na torcida da Argentina. Tô com ela. Os argentinos jogam com garra e amor à pátria. E aí, a opinião dele aqui, viu? Ele diz: diferente dos brasileiros, desde 2014 deixei de torcer para o Brasil até tomarem vergonha. Beijos e um ótimo dia. Mas aqueça o seu coração, Marcos. Vamos torcer aqui pelo nosso país, né? Mesmo que a gente não acredite tanto, né? Mas a gente segue torcendo aqui na esperança de vitória sempre, né? Obrigada aqui pela sua mensagem.
A gente tem mensagem de Jacipi, tá mesmo, a própria, que tá aqui perguntando. Primeiro ela desejou bom dia, agora acabou de mandar também bom dia pra Marcos, que tá aí apoiando o posicionamento futebolístico dela. E aí ela perguntou: Thay, é Labatu ou Labati? Estarei lá desfilando a cavalo. Olha só, Já se vai estar de cavalo e
exagerada,
tudo.
Exagerada, ela.
A pronúncia é Labatu, viu, Jaci? É Labatu.
É, eu aprendi na escola Labatu, né? Talvez tenha sido uma questão, uma brasileirada assim. Mesmo, enfim, né?
É.
Mas, enfim, o que importa é a gente saber a nossa história, né? E aí celebrar também essa luta do povo baiano, né? Então, se você vai pra rua, ótimo. Aproveite, né? Então, faça aí o cortejo, participe do desfile cívico, né? Desde a Lapinha, passando pelas ruas ali do Centro Histórico, né? Santo Antônio ali do Carmo. E no final do dia, chegando aqui ao Campo Grande, que é aqui perto, a gente tá na Federação, né? Então, faz todo esse percurso aí. Viva a Bahia, né? Viva o 2 de julho. A gente tem mensagem também de Lenilda, que disse aqui: bom dia, meninas do Giro da Manhã. Hoje teremos uma inauguração de arte em Salvador. Sim, teremos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, viu, Lenilda? Ela disse aqui que ontem foi ao Campo Grande dar uma espiadinha no nosso TCA, que está lindo. Tive a sensação de já estar dentro do teatro assistindo a uma apresentação da OSBA. Hoje vai ter a reinauguração do Teatro Castro Alves, né? A gente vai ter transmissão ao vivo na TVE, aqui na Reeducadora também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E ela manda um recado aqui, né, para Marcos Jacipita. Vamos torcer, que o mais importante é que somos brasileiros. Lenilda deixando o recado. Obrigada, viu, Lenilda, pela mensagem aqui. Você também pode participar. Mande sua mensagem pro nosso WhatsApp no 719-9731-7762. Agora, 6:46. A gente vai falar sobre educação. O disco Raça Humana, do cantor Gilberto Gil, passa a ser exigido para quem fizer o vestibular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O processo seletivo, que acontece nos dias 22 e 23 de novembro, também vai cobrar o livro Sagarana, de João Guimarães Rosa, além da obra Mata Doce, de Luciane Aparecida, que já esteve presente na prova anterior. A UESB anunciou que filmes também serão cobrados, mas ainda não informou quais são os títulos.
E a Rádio Educativa da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia abre nesta quarta, hoje, as portas da sede física da emissora, com promessa de expandir o cenário da comunicação na região. Detalhes com Fred Ribeiro.
A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, inaugura nesta quarta-feira, em Cruz das Almas, a sede oficial da Rádio Educativa UFRB-FM. A emissora está no ar desde 2024 e foi a primeira da nova leva de projetos contemplados pela expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública, a RNCP, a entrar em funcionamento, passando agora a contar com uma sede física que deve ampliar a capacidade de produção autoral da rádio. Segundo o superintendente de comunicação da UFRB, César Velame de Carvalho, o projeto era um sonho antigo da reitoria, embargado pela falta de investimentos públicos federais na área de comunicação.
Na verdade, esse é um sonho muito antigo da universidade. Ele começa lá no início, né, da universidade, que 2023 tem essa nova fase da EBC, nessa expansão, e eles convidam as universidades. Claro que as universidades todas, com essa demanda reprimida de criação de rádios e TVs, topam, né? A gente tem um edital de 2015, a gente conseguiu outorga para a cidade de Muritiba, só que até hoje não saiu, né? Está no Congresso lá parado e tudo mais. E fazia todo sentido a gente aderir a essa expansão, né? Até porque a universidade tem essa característica de ter cursos também da área de comunicação. Então, a gente fez um trabalho árduo, né? Em 2023 mesmo, a gente assina esse acordo em outubro. Em dezembro, a gente compra os equipamentos. E aí, a gente, em 2024, trabalhou para reformar o espaço físico, né, e instalar esses equipamentos de transmissão. Então, estava bem acelerado para que esse sonho se tornasse realidade.
Em ritmo de expansão, César Velame destaca que a nova programação da rádio deve ser voltada tanto para produções de cunho universitário quanto para programas com temáticas sociais, visando investir nesse papel de porta-voz da comunidade que o veículo também busca explorar.
A gente estava retransmitindo, né, a Nacional até então, e a gente começou a produzir conteúdo próprio faz pouco tempo, né? E a gente está com dois programas ao vivo, né, que tem três blocos: um bloco de notícias que conectam, né, a universidade na sociedade, um outro bloco sobre serviço e notícias para a sociedade, né, o que acontece na região, e um outro bloco com entrevistas. Além desses dois ao vivo que a gente faz uma manhã e à tarde, a gente abriu um edital de produções já prontas, né? E a gente está tendo submissão da comunidade acadêmica nesse primeiro momento, depois a gente vai abrir para a sociedade, de programas. E a gente não limita assunto, né? A gente só não vai repeti-los, mas a gente já tem lá programação sobre estudantes empreendedores, por exemplo. Como a gente tem essa liberdade criativa, a gente quer que essa rádio também tenha essa cara, né, diferente, né? E que assuntos que não foram explorados ainda, que eles possam entrar nessa grade. Logo em breve que a rádio entre no ar, a gente vai lançar um edital de coprodução. Então, a gente vai produzir esses programas. Então, se um professor, um estudante, alguém da sociedade tiver um assunto, ele pode fazer essa série de programas na rádio e a rádio vai produzir esse conteúdo, né?
A rádio educativa UFRB-FM opera na frequência 87.1. A inauguração da sede física da emissora ocorre nesta quarta-feira, às 10 da manhã, no campus de Cruz das Almas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Fred Ribeiro para a Educadora FM.
É isso aí, a gente parabeniza, nós como Rádio Educadora, né? Eles são a Rádio Educativa da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né? A gente sempre incentiva e parabeniza por iniciativas como essa, né? Agora 6:50 e uma cerimônia no Instituto Anísio Teixeira marca a entrega do prêmio Bahia Faz Ciência de Jornalismo e a gente estava lá, né? Vamos saber mais com Josi Braga.
Com o objetivo de valorizar a divulgação científica no Estado, a primeira edição do Prêmio Bahia Faz Ciência de Jornalismo revelou na noite de ontem seus ganhadores. A cerimônia de premiação, que aconteceu no Instituto Anísio Teixeira, celebrou o trabalho de jornalistas e estudantes que se dedicam a democratizar o acesso a temas de ciência, inovação e tecnologia. Representando a Educadora FM, a jornalista, repórter e apresentadora do Giro da Manhã, Thaís Seixas, foi uma das contempladas, levando para casa o segundo lugar na categoria áudio. A vencedora falou da alegria de participar desse evento.
Sou Thaís Seixas, eu fui uma das vencedoras aqui do prêmio Bahia Faz Ciência, com uma matéria veiculada na Rádio Educadora, que falava sobre solitude, né? A diferença entre solitude e solidão, né? Aquele momento que você escolhe ficar só, quais são os benefícios para a sua saúde e como a ciência enxerga e avalia essa escolha, né, de estar só em determinado momento da vida. Então eu conversei com neurocientistas, eu fui às ruas falar com as pessoas para saber como elas vivem a solitude, o que elas acham dos benefícios, né? E essa foi a matéria premiada, eu estou muito feliz e assim, muito gratificante saber que a gente está sendo reconhecido no nosso trabalho, né? Nosso trabalho que a gente fica na correria todo dia. E aí, prêmios como esse incentivam a gente a continuar, né? A fazer mais, a apurar mais e trazer temas, né, importantes, relevantes para o nosso público, que no caso da rádio são os nossos ouvintes. Então, muito obrigada aí ao Prêmio Bahia Faz Ciência. E aí, já pensando aqui na próxima edição, né? Para inscrever outra matéria.
Além de representantes de universidades, pesquisadores, gestores públicos, estudantes e jornalistas, a solenidade contou com a presença de Edson Vieira Porto, gestor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o diretor-geral da FAPESB, Anderson Leite, da presidente da ABI, Sueli Temporal, e do diretor-geral do IDEB, Flávio Gonçalves, que ressaltou a dedicação diária no jornalismo da educadora.
A Rádio Educadora, a Rádio Pública da Bahia, todos os dias produz muita informação de qualidade no nosso jornalismo. E a prova disso é que nós estamos aqui com Thaís Seixas, uma das vencedoras do primeiro prêmio de informação sobre ciência e tecnologia aqui na Bahia. Então continuem ligados aí na Rádio Educadora, o nosso jornalismo de manhã, na hora do almoço, que vocês com certeza vão estar bem informados, com muita informação que vai fazer a diferença no seu dia a dia e na sua vida. Parabéns para toda a equipe que produz o jornalismo da Rádio Educadora.
O Prêmio Bahia Faz Ciência de Jornalismo é uma realização da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o apoio institucional da ABI. A iniciativa destaca o papel estratégico da imprensa baiana na tradução do conhecimento acadêmico em conteúdos relevantes e de impacto social. Josi Braga, para Educador FM.
Muito bem, recebemos aí parabéns do chefe, né? Nosso diretor Flávio Gonçalves, que estava lá, entregou o prêmio. Então, obrigada aí a todos, como eu falei, né? Obrigada também a essa esse reconhecimento, né? A FAPESB, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que fizeram esse prêmio. Essa é a primeira edição, né? Eles já anunciaram que vai ter a segunda edição. Então, né, você jornalista que trabalha em veículo, também se prepare, né, para participar, enviar sua matéria. Eu não lembrei na hora o título da matéria, né, que foi uma matéria publicada em janeiro, né, a gente veiculou aqui a matéria, tá no nosso site também, foi veiculada no dia 30 de janeiro desse ano. E o nome da matéria é Ciência e Solitude. Ato de se isolar traz benefícios à saúde. Você pode conferir a versão completa no nosso site educadorfm.ba.gov.br. Então, tô feliz, obrigada aí o pessoal dando parabéns aqui, né, Lenilda. Disse aqui, vi seu Instagram, Thaís Seixas, e quero te parabenizar pelo prêmio. Obrigada, Lenilda. Jaci Pita também, olha aí, olha a Thay aí, parabéns. Obrigada também a Jaci. Giovanni disse aqui, também estou feliz, Thaís, parabéns, e conte sempre com seus ouvintes. A gente conta sempre, Giovanni. Uhum. Vocês são nossos parceiros sempre, né? E teve uma mensagem aqui de, deixa eu ver quem é. Oh, desculpa, é Newton, que trocou aqui a foto.
Mudou a foto.
Newton disse aqui, bom dia, tá? Está importante, ganhando prêmio, parabéns. Quem trabalha tem reconhecimento. É o que eu sempre falo, né, Newton? Esses prêmios, eu falo da área de jornalismo, que é a nossa, né? Mas eles dão esse incentivo mesmo, né? Pra gente tratar de assuntos de uma forma mais completa, mais apurada, trazendo esse debate aí, né, sobre assunto. Esse, no caso, foi sobre ciência, né? Bahia faz ciência, então são a divulgação científica, né, do que a Bahia está fazendo em relação à ciência, ou tratar de temas, né, relacionados à ciência. Então, essa matéria foi explicando como a ciência, a neurociência especificamente, trata dessa questão da solitude, né? Esse ato de se isolar voluntariamente e os benefícios que isso traz para a saúde, saúde mental, enfim. E Renato tá lembrando aqui que, coincidentemente, hoje a gente vai veicular aqui no Giro da Manhã, daqui a pouquinho, uma entrevista com um neurocientista, né? A gente tá falando aqui dessa matéria que teve entrevistas com neurocientistas, duas neurocientistas, e hoje é sobre outro assunto, né? Mas vamos conversar aqui também com o neurocientista e escritor Siddhartha Ribeiro. Daqui a pouquinho a gente vai veicular, é uma entrevista gravada. Sobre o livro dele, né? As Flores do Bem, a Ciência e a História da Libertação da Maconha. Ele que vai estar aqui em Salvador essa semana para participar de um bate-papo sobre esse tema. Então, daqui a pouco você vai ouvir essa entrevista. E obrigada aí também a todos, né, que mandaram aqui os parabéns pelo WhatsApp. Já se complementou aqui. Eu amo minha solitude. É bom, né, já? Se um pouquinho, se isolar um pouquinho, se concentrar em si mesma aí, para melhorar, trazer benefícios aí para a saúde. Obrigada.
É necessário, e parabéns à nossa amiga Thay, que arrasou. Pois é, gente, 6h57, vamos seguir com o nosso Giro da Manhã. Está prorrogado até o dia 31 de dezembro o prazo da campanha de vacinação contra o HPV, voltada para jovens de 15 a 19 anos. O encerramento da campanha estava previsto para ontem, acompanhando o final do primeiro semestre, mas foi estendido pelo Ministério da Saúde devido ao baixo índice de cobertura registrado durante o período.
E a Assembleia Legislativa da Bahia inicia hoje o regime de turnão durante todo o mês por conta do recesso parlamentar. O expediente administrativo da ALBA passa a funcionar de segunda a quinta-feira, de 1h às 18h30, com o objetivo de reduzir despesas. O ato também suspende o expediente no dia 3 de julho, a próxima sexta, né, após as comemorações aí da independência da Bahia. Serviços como saque, correios e agências bancárias mantêm o funcionamento normal.
E a gente segue trazendo informações. Vamos falar agora de carreira e emprego. Acompanhe Jéssica Paulo para saber se alguma oportunidade te contempla.
Giro da Manhã. Carreira e emprego.
O Hospital São Rafael está com vaga temporária para recepcionista. Os interessados precisam ter ensino médio completo e experiência anterior na função, além de disponibilidade para trabalhar em escala 12x36. Outras informações e o link para inscrição estão disponíveis no site vagas.com.br www.fmbahia.gov.br. No município de Formosa do Rio Preto, no extremo oeste do estado, tem 394 vagas abertas para cargos como administrador, guarda civil municipal e motorista. Há oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior de ensino, e os salários podem chegar a mais de R$6.000, a depender do cargo. As inscrições terminam nesta sexta-feira e os interessados podem se inscrever através do site açãobahiaorganização.com.br. E o TRE da Bahia abre vagas para estágio remunerado. As oportunidades contemplam estudantes de 23 cursos de nível superior, incluindo Direito, Engenharia Civil e Comunicação Social. Os candidatos escolhidos vão cumprir 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, com direito à bolsa de R$ 1.100, mais auxílio transporte mensal. As inscrições devem ser feitas no site recrutamentobrasil.com.br. Jéssica Paulo, para Educador FM.
E o Brasil cria 767 mil novos postos de trabalho com carteira assinada nos cinco primeiros meses deste ano. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, somente em maio foram geradas mais de 72 mil vagas. O setor de serviços liderou a geração de empregos, seguido pela construção civil, agropecuária e indústria. O salário médio dos novos contratados em maio foi de R$ 2.384, valor 1,5% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.
E todo dia é dia de alguma coisa. Hoje é dia 1º de julho, primeiro dia do mês, e a gente quer saber de Beatriz Bulhões. Bia, hoje é dia de quê?
Dia B.
Hoje é dia de quê?
Bom dia! Chegamos em julho, o sétimo mês do ano. E para começar, hoje, dia 1º, é o Dia Internacional do Reggae. Esse ano a gente já comemorou o Dia Nacional do Reggae, em maio, mas hoje temos a comemoração internacional desse ritmo que nasceu lá na Jamaica e ganhou o Brasil. E falando do nosso país, hoje é o dia da vacina BCG, aquela que a gente toma bem pequenininho e fica com uma marca no braço, protegendo da tuberculose. Como o imunizante é obrigatório desde 1976 e é oferecido de graça pelo SUS, a marquinha da vacina já virou um acessório tipicamente brasileiro. Até amanhã!
Eita, que Cabral entrou aí no clima, hein? Ai, Dia Internacional do Reggae. Eu ia comentar da marquinha da vacina, mas aí ele me ganhou com essa aí. Valeu, Cabral. Dia Internacional do Reggae, da vacina BCG. A gente sabe, né, que aqui tem diversidade. Hoje é dia disso, é dia daquilo. Às vezes as coisas são de áreas diferentes, né? Mas a gente lembra aqui sempre as datas do dia. É isso aí. Agora vamos falar, a gente segue aqui, né? Já que a gente falou de reggae, vamos continuar falando de cultura. É, lembrando, né, que hoje tem a reinauguração do Teatro Castro Alves, né? Quem foi o ouvinte que falou? Acho que foi Lenilda, né? Foi Shell, aliás, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar aqui quem foi. Acho que foi Lenilda, né, que falou aqui, lembrou. Isso, ela foi ontem no Campo Grande, né? Disse que deu uma espiadinha ali no TCA. E é isso mesmo, eu falei aqui também, né? O Teatro Castro Alves vai ser reinaugurado hoje em cerimônia com as presenças do presidente Lula, do governador Jerônimo Rodrigues e da ministra da Cultura, Margarete Menezes. Após a solenidade, o público acompanha um concerto bênção ao novo Teatro Castro Alves com a Orquestra Sinfônica da Bahia, participações aí de Gilberto Gil, Lazo Matumbi, Virgínia Rodrigues, Suede Nunes e Simone. O teatro volta a receber o público após uma requalificação com investimento de 260 milhões de reais, com modernização dos espaços e melhorias em acessibilidade, segurança e tecnologia. A reinauguração vai ter transmissão ao vivo a partir das 7 da noite, aqui pela Rádio Educador FM e também pela TVE. Então você pode acompanhar tudo a partir das 7 da noite, a reinauguração
do Teatro Castro Alves e esse show, né, fantástico aí. Osba, com participação de Gilberto Gil, Las Matumbi, Virgínia Rodrigues, Suede Nunes e Simone.
Pois é, você pode e deve acompanhar aqui com a gente. Agora, 7h03, a gente vai fazer uma pausa, mas o Giro da Manhã volta já já.
Você está ouvindo na Rádio Educadora, Giro da Manhã.
Educadora FM 107.5.
Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia, além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do Pé de Meia. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante brasileiro.
Educador FM. É sua. É da Bahia.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
Agora 7h05, estamos de volta aqui com o Giro da Manhã. Lembrando que você pode participar aqui do nosso programa, enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp no 719-9731-7762. Eu não tinha visto aqui a mensagem de Maria das Graças, né? Ela dando parabéns aqui. Parabéns, Thaís Seixas, a educadora presente na formação do cidadão, aqui falando do prêmio, né, que a gente recebeu ontem. Bahia faz ciência. E Lenilda também comentando aqui, né? É, que vai lá pro TCA, enfim, vai, ela foi lá ontem para ver como é que tava, né, o teatro, tá parabenizando aqui pela reinauguração também. Então participe, mande sua mensagem aqui pra gente, 719-9731-7762.
Giro da Manhã, trânsito.
A gente volta a falar do trânsito na capital baiana. A gente acompanha um pouco do trânsito ali na Rua Nossa Senhora do Resgate, saindo para a Rua Silveira Martins, na região do Cabula. Trânsito intenso para quem sai do Resgate, naquela fila única, sentido único, né? Com apenas uma sinaleira para acessar, mas para quem entra no Resgate, trânsito tranquilo. A gente fala agora ali da rotatória do Shopping Bela Vista, para o pessoal que segue ali em direção ao Acesso Norte, a Rótula do Abacaxi, para também acessar outros pontos da capital baiana. Trânsito um pouco mais intenso, mas sem congestionamento. Falando agora da Barra, na Avenida Oceânica, ali na altura do Cristo da Barra, a gente tem uma movimentação tranquila, a maior parte do movimento é mesmo do pessoal fazendo atividade física e também ali na paralela, na altura do Cabe. Por lá, um trânsito um pouco mais intenso e um pouco lento no sentido centro da capital baiana, mas para o sentido aeroporto um pouco mais tranquilo, não há congestionamento em nenhum dos dois sentidos.
Eu falei aqui mais cedo sobre a situação da BR-324, né? Principalmente na região de Águas Claras, com congestionamento no sentido Feira de Santana. E tá aparecendo aqui no Google Maps duas sinalizações de acidente nessa região, né? No sentido Feira. Então, isso pode estar complicando o trânsito ali naquela região. Ainda falando sobre a BR-324, tem intensidade em uma região e um trecho também de congestionamento ali próximo ao Trevo, com a BA 526, né? Seguindo também pela BA 526. Então, congestionamento nessa região, na interseção, né? Entre a BA 526 e a BR 324. E já na orla de Salvador, né? A gente tem alguns trechinhos de intensidade no sentido Rio Vermelho, né? Na praia de Itapuã, ali na região de Itapuã, região de Piatã e também na região da Boca do Rio, próximo ali ao Multishop. Essas regiões todas com intensidade, trânsito intenso agora para quem segue no sentido Rio Vermelho.
É, pois é. E a gente segue com o nosso programa, são 7:08. A gente fala agora de esporte, porque o Brasil, Thay, já sabe quem é que vai encarar na próxima fase da Copa. A seleção da Noruega venceu ontem a Costa do Marfim por 2-1 em Dallas e garantiu a classificação para a etapa seguinte, quando enfrenta a seleção brasileira. A partida válida pelas oitavas de final ocorre no domingo às 17h, no estádio de Nova Jersey, mesmo local onde a seleção brasileira empatou com o Marrocos na estreia do torneio lá em Nova Jersey.
Pois é, a gente falou aqui ontem, né, com o Iago Ribeiro no nosso quadro Giro na Copa, e ele aqui, especialista em esporte, disse que a melhor opção pra gente seria realmente a Noruega e não a Costa do Marfim, né? Então vamos nos apegar a isso pra torcer aí no domingo, né? E pra passar de fase, vamos superar aí Haaland, né? Passar de fase, superar a Noruega, vamos torcer então. E ainda falando sobre seleção brasileira, o meio-campista da seleção, Lucas Paquetá, pode ficar de fora da partida, né? Essa partida que a gente tá falando aqui entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa. O atleta saiu de campo no jogo contra o Japão após sentir dores na parte posterior da coxa, sendo submetido a exames de imagem na terça. Em comunicado, a CBF confirmou a lesão muscular e não estabeleceu ainda um prazo para o retorno do jogador.
E agora a gente fala de outro assunto, um assunto pesado, né? Apesar da gente ainda citar o esporte, a gente fala do racismo dentro do esporte. Ele segue desafiando o futebol brasileiro e levanta discussões sobre o papel da educação no combate à discriminação. Quase que não sai. Combate à discriminação. Esse tema é o ponto central do livro Educação Física e Matrizes Africanas. Vamos conferir com Rafael Lopes.
O mais recente relatório do Observatório da Discriminação Racial no Futebol aponta um crescimento de 40% nos registros de racismo no país. Diante desse cenário, a pesquisadora e doutora em educação, Josi Climaco, lança o livro Educação Física e Matrizes Africanas, defendendo que a escola também tem um papel fundamental no enfrentamento ao preconceito.
A gente não está aqui ignorando os conhecimentos ocidentais, o conhecimento da Europa, mas o que a gente está buscando é reparação histórica em realidade a partir das práticas corporais que a educação física vai contribuir.
Na obra, a autora destaca as contribuições das matrizes africanas para a cultura corporal brasileira e propõe uma reflexão sobre como a educação física pode ajudar a formar cidadãos mais conscientes e respeitosos.
É a partir dessas práticas corporais, né, negras, sejam elas dos diversos países do continente africano ou que sejam da diáspora da afro-brasileira, a gente vai buscar elevar a autoestima dos nossos estudantes, da identidade, seja na educação infantil, seja na educação básica, para que a lei 10.639 ela seja efetivamente aplicada no ambiente escolar. Para tal, os professores precisam ser formados para isso.
Com a visibilidade crescente dos casos de racismo no futebol, a discussão ganha ainda mais relevância.
Os times, né, fazem campanhas antirracistas, mas eu penso que essa campanha ela não deve ser meramente ilustrativa. Apesar de não galgar pelo punitivismo, mas racismo é crime. Então é inadmissível na humanidade a gente ainda tenha que sofrer com racismo, passar por essas situações os nossos jogadores. E como na educação física a gente pode ajudar isso? Se a gente está falando de educação escolar, então a escola é o lugar do saber sistematizado. É o lugar também que a gente dá enfrentamento às opressões. Para isso, a gente tem que ter práticas pedagógicas que sensibilize a nossa comunidade escolar.
Informações sobre como adquirir o livro Educação Física e Matrizes Africanas estão no perfil da rede social @Josi Climaco. Rafael Lopes para Educador FM.
Pois é, assunto importante, né? Em qualquer esfera aí da sociedade, a gente está falando sobre o racismo no esporte, né? No futebol. E a gente, como está trazendo também notícias da Copa, né? É, falar da importância disso também em âmbito mundial, né? O combate ao racismo no futebol. A gente tem aí, por exemplo, a Lei Vini Júnior, né? Teve um jogador até expulso de uma partida porque falou, comentou alguma coisa com a mão na boca, né? Isso é proibido por causa dessa Lei Vini Júnior, que tem, né? Reúne aí diretrizes, legislações criadas aí em resposta a ataques racistas mesmo sofridos pelo jogador Vinícius Júnior, né? Não dentro da Copa, né? Mas na carreira dele. E isso virou um protocolo da FIFA, né? Então, a FIFA aplica, né? O juiz tem que aplicar cartão vermelho direto aí a jogadores que durante a partida tapam a boca ao discutir com outros jogadores, enfim, né? Então, isso é também um avanço aí dentro do futebol. A gente tem que falar sempre desse assunto, né? E combater o racismo, não só no futebol, no esporte, mas em todas as esferas aí da sociedade. Agora são 7h14. Eu vou ler aqui uma mensagem, tem mensagem aqui falando sobre a Copa também, né? Falando da Noruega, né? A Noruega que vai enfrentar o Brasil no próximo domingo. Já se pita, disse aqui, não vi a